Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito. Glorioso Espírito, glorioso Pai, glorioso Filho. O mês de novembro é o mês de missão para nós. Quando eu cheguei aqui, em 1996, a igreja estava sofrendo muito. Mas uma coisa me impactou nesta igreja quando eu cheguei. Havia um ar de missão. Os pastores que aqui passaram traziam uma marca de que nós precisamos ter uma visão missionária. Eu comecei a me lembrar, desde os idos, quando a igreja aqui começou, e eu pude estar aqui como adolescente nos seus primeiros anos, a igreja tinha uma força tremenda de evangelização, e aquilo impactava todos nós. Esta igreja é conhecida no Brasil inteiro como uma igreja evangelizadora, como uma igreja que tem uma preocupação missionária, e isso precisa multiplicar. Eu estava ali sentado ouvindo o louvor e percebendo a unção de Deus. E a minha pergunta foi a seguinte: o que, que nós podemos fazer que ainda não fizemos na área de missões? O que podemos ser que ainda não somos? O que Deus quer que façamos? Essa é a pergunta. E ainda não fizemos. Será que podemos fazer deste mês um marco que vai mudar isto? Como é que podemos fazer isto? Como que podemos fazer com que todas as orações que estão diante do trono por missões nesta igreja por mais de 50 anos se tornem efetivas? E ali eu pensando, eu falei, nós temos pastores apaixonados por missão. Eu vejo o João falar em evangelismo, 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 a preocupação sempre, evangelizar o bairro, evangelizar aqui. Eu tenho estado bastante com o Ricardo, tenho uma paixão por ver algo tremendo acontecer. Irmãos, então está na hora de todos nós descobrirmos o que podemos fazer. Sabe o maior perigo que pode acontecer comigo, você, com todos nós que estamos aqui nesta noite, é nós chegarmos na eternidade, a hora que a gente vermos a lista, o que tinha que ser feito e não foi feito. O que Deus planejou fazer, mas parece que alguma coisa nós não fomos fiéis àquilo que devíamos fazer. Gostaria que nesta noite você se colocasse diante de Deus e pedisse que o Espírito Santo falasse com você de uma forma especial. Que o Espírito Santo tocasse você de uma forma especial. Uma vez eu li a um teólogo muito admirado por mim, chamado Emil Brunner, teólogo suíço, reformado. Ele disse assim: a igreja existe para missão, assim como o fogo existe para a combustão. Não existe fogo sem combustão. Não pode existir também igreja sem missão. Falar que uma igreja não tem missão é a mesma coisa dizer que eu encontrei um fogo sem combustão. Não, é impossível. Quando você olha o quadro mundial, você sabe que nesse exato momento, milhões de pessoas, este ano milhares de pessoas já morreram, milhares de pessoas estão nascendo, o mundo está multiplicando. Vamos crescer 70, já crescemos 70 milhões. Eu pedi para o Celso ver se ele consegue colocar aqui, não sei se vocês já viram um site em tempo real do que está acontecendo no mundo, para você só ter um desafio. Depois você entra nesse site. Está vendo aqui, ó? Tempo real. Está acontecendo. População mundial atual. Nascidos neste ano. Quantos já nasceram este ano? Quantos que nasceram hoje? Olha lá, está nascendo nesse exato momento, na hora que rodou, nasceu alguém. 30, 319, 900, não dá tempo de você falar. As pessoas estão nascendo. Agora, o que mais me preocupa, enquanto ali está nascendo, olha a velocidade do que estão morrendo. Pessoas estão entrando na eternidade. Eu não vou nem falar. Você viu quantos já morreram esse ano? Você quer saber hoje quantos morreram hoje? Da meia-noite até agora? Tempo real. Se você falar, eu quero orar pelo mundo, não dá tempo de você orar. Olha o crescimento da população. Esse site é incrível, ele tem tudo que está sendo gastado pelo mundo. Tudo que está se perdendo. Se você passar ele inteiro, você vai ficar assustado. Se você começar a orar diante dele, você vai dizer, este é o mundo que nós temos. Que é falar em missão, olhando para este mundo. Vendo que o tempo não para. A eternidade está ali. Pessoas estão entrando na eternidade sem Cristo. Pessoas estão nascendo. Quantos deles estão recebendo oração? Quantas dessas pessoas que acabaram de nascer hoje ouvirão falar de Cristo? Se você começa a olhar, isso te inquieta. E eu queria que você olhasse olhando, pegando aquele aparelho do médico e colocando no coração de Deus. E o coração de Deus dizendo aquilo que está na Bíblia, que ninguém se perca. Que ninguém se perca. É isso que nós temos. Qual o desafio que o Espírito Santo faz para nós diante do mundo? Da métrica do mundo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 19. O texto que eu vou ler hoje foi pregado nesta igreja por ocasião da sua organização, no dia anterior da entrega da igreja para o presbitério. Reverendo Jonas Dias Martins abre esse texto e lê o seguinte: De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, ouça bem essa palavra, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu quero convidar você a olhar esse texto como missão. Volta ali no versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eu quero dizer a vocês que a missão tem uma origem. Você tem que olhar qual é a origem da missão. E tendo eles partido, versículo 20, pregaram em todas as partes. A missão tem uma dimensão, ela tem uma origem, ela tem uma dimensão, e diz o texto, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A missão tem uma estratégia. A igreja precisa compreender a origem do projeto de missão. A igreja precisa compreender qual a dimensão de missão na dimensão do coração de Deus. Mas a igreja também precisa compreender que missão só funciona na estratégia de Deus. No texto que eu li tem uma origem, uma fonte, uma motivação, tem uma dimensão, uma expansão, uma geografia. Missão tem a ver com geografia do coração de Deus no mundo. E a missão tem uma estratégia. Uma estratégia que funciona, porque nasceu no coração de Deus. Por isso eu chamo a atenção para esse texto. Esse texto tem que ser renovado em nossa experiência. E nós somos chamados a viver isto. Eu sei que muitas vezes essa palavra missão não anda muito bem por aí. Dizem que no Brasil diminuiu excessivamente, de uma forma caótica, para falar a verdade, os projetos missionários. Cada dia há uma crise de missão. Isso mostra uma crise de céu. Porque a missão nasce no céu. E essa noite eu quero falar sobre isto. A missão é uma invasão do céu. A invasão como a missão como uma invasão do céu. Veja o texto que eu acabo de ler. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu. A missão começa no céu. Interessante que o texto faz uma conexão entre o céu e a terra. E o céu, a terra e uma estratégia. Então nós temos que entender que somos chamados para uma missão. Se o alvo de Deus para mim e para você fosse apenas nos levar ao céu, você se converteria já e ir embora para o céu. Mas se ele deixou aqui você, é porque ele tem uma missão para você. Se você está na terra, é porque Deus tem uma missão. E você estará na terra, sabe quando? Enquanto houver missão. Terminou a sua missão, vem para casa. Agora a pergunta é, estamos ou não sendo fiéis à missão de Deus para nós? E a nossa missão não é apenas pensar na missão de enviar missionários. Qual é a missão que você tem no seu trabalho, na sua vida? É a dimensão da missão que você tem. O que você pode fazer, e você é um chamado de Deus para cumprir uma missão na terra. E a igreja tem uma missão, cada igreja local tem uma missão. Cada família tem uma missão, cada pai e mãe tem uma missão, cada jovem tem uma missão. Todos nós estamos vivendo aqui para uma missão. O texto que eu li diz que ele está à direita do Pai. Por isso que Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Onde começa a missão? Qual a origem da missão? A missão começa no céu. A missão é o palpitar do coração de Deus. A missão é uma ordem de Cristo. Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. Você vai observar algo aqui. Os discípulos estão preocupados no versículo 6, eles estão perguntando, quando é que vai vir o reino mesmo? E Jesus disse, não vos compete. Respondeu Jesus, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não adianta você ficar fazendo especulação sobre o fim do mundo, tem algo que você tem que fazer antes disso. Sabe o que é? Repete comigo, missão. Olha o que está escrito, 8. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que compete a nós é missão. Um dos grandes missionários do mundo disse um dia o seguinte, Deus tinha só um filho e fez dele um missionário. Eu quero dizer esta noite, missão é a batida do coração de Deus. Eu quero dizer nesta noite, missão é o palpitar do coração de Deus em direção à sua vida. Porque missão é o céu invadindo a terra. Nós temos que descobrir o que podemos fazer. A origem da missão é o coração do Pai. A origem da missão é o coração do Filho. A origem da missão é o Pai e o Filho enviando o Espírito. A missão celestial é o Pai e o Espírito enviando o Filho. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo enviando a igreja. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo chamando você para a igreja. E enviando você para viver uma vida de missão na terra. Deus chamou você para isso. Missão nasce no coração de Deus. Missão é o palpitar do coração de Deus. E missão nasce do céu para baixo. Veja Marcos capítulo 15, eu estou aqui de novo em Marcos. E no capítulo 15, no versículo 38, diz o texto, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Eu quero que você veja o que está escrito aqui, de alto a baixo. Por que que o véu não rasgou de baixo para cima? Por que que o véu rasgou de cima para baixo? Porque missão nasce no céu. Deus invade a terra com o seu amor infinito para chegar a cada um de nós com a sua graça libertadora. A origem da missão é de alto a baixo. Qual que é a dimensão da missão? Quando eu penso na missão, eu volto aqui em Marcos, no texto que eu li, olha bem o texto. Ele assentou-se à destra de Deus, no versículo 20 diz, e eles tendo partido, pregaram. 16, 20 de Marcos. E eles tendo partido, pregaram. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Essa palavra por toda parte mostra a dimensão da missão. Esse por toda parte mostra a geografia da missão. E é interessante que esta por toda parte mostra o que podemos fazer. Irmãos, eu estou dizendo bem claro essa palavra por toda parte para nós não pensarmos que missão é um gueto. Nós não podemos pensar em missão de gueto. Quando eu estou falando gueto, muitas vezes nós ficamos com a nossa visão muito centrada no nosso quintal. Nós temos que, esse por todas as partes, nós precisamos saber quais as dimensões do coração de Deus como projeto para cada um de nós. Esse por todas as partes significa que nós não podemos reduzir a missão apenas no nosso templo. Nós temos que olhar fora do templo. Por todas as partes significa fora das portas. Por todas as partes significa fora do bairro. Por todas as partes significa para além da cidade. Por todas as partes significa o palpitar da dimensão geográfica do coração de Deus que ama o mundo. O que podemos fazer na oração, na missão, no investimento? O que podemos fazer no fazer? Como podemos ir onde os pecadores estão? Eu era um adolescente desta igreja quando caiu nas minhas mãos um livro de Osborne, Indo Onde os Pecadores Estão. Nunca mais ouvi falar desse livro. Mas o nome do livro é Indo Onde os Pecadores Estão. E ele disse assim, eu não recebi nenhuma unção para isso, eu recebi uma ordem. Eu tenho que ir, tenho que pregar, tenho que anunciar Cristo. Tenho que dizer qual a dimensão das pessoas que elas podem ver. Eu havia, na mesma época, lido um livro chamado Impacto, dele também. E aquilo acendeu meu coração por uma paixão missionária que nunca mais se apagou. Eu gosto de olhar a igreja e pensar, onde nós podemos fazer, onde estamos errando? E cada um de nós, não importa a idade que nós temos, gente, nós precisamos descobrir, Senhor, o que Tu queres fazer através de nós ainda. Porque o Senhor nos chamou. Temos que pensar em missão coletivamente como igreja, dimensão. Eu me lembro quando uma pergunta surgiu: no que estamos investindo na nossa vida? E a palavra foi a seguinte: onde você estará daqui a 100 anos? O que importa daqui a 100 anos? Parecia já um coaching, né? Mas era uma palavra de um pregador evangelista. Ele disse: daqui a 100 anos, e eu me lembro que eu fiz um sermão aqui sobre isso há muito tempo atrás, dizendo: daqui a 100 anos não terá nenhum valor. Tudo que você construiu para você mesmo, daqui a 100 anos não terá nenhum valor se você tirou férias na Europa, nos Estados Unidos, ou nas maiores nações do mundo, se você ficou no quintal da sua casa. Daqui a 100 anos não vai ter nenhum valor se você dormiu num melhor colchão, ou você dormiu numa rede. Daqui a 100 anos, esse autor diz assim, não terá nenhum valor se você tinha o carro mais caro do mundo, da época, ou andava de bicicleta. Mas daqui a 100 anos fará diferença a sua vida de oração que você teve na terra. Daqui a 100 anos fará diferença se você falou e testemunhou de Cristo. Daqui a 100 anos fará diferença a vida que você teve com a palavra e a sua vida de testemunho no reino de Deus. Isso fará diferença daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos fará diferença quanto você investiu no reino de Deus. Daqui a 100 anos fará diferença se você foi fiel nos dízimos de ofertas e em ofertas missionárias. Faça diferença na sua vida o que fará diferença daqui a 100 anos. Aquilo impactou a minha vida. Eu quero nesta noite dizer, eu estou falando em dimensão aqui. Eu estou falando em onde os pecadores estão. Eu estou falando em casa, estou falando na família, estou falando na cidade. Irmão, nós estamos perdendo a consciência de que milhares de pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo. Muitos não oram nem mais pelos seus familiares. Perderam a consciência disso. Nós temos que ter o toque da eternidade em nossas vidas. Há um livro muito interessante sobre isso, que temos que ler a vida à luz da eternidade. Um livro forte. Por quê? Porque a eternidade é a dimensão do coração de Deus. As pessoas terão que viver e entrar na eternidade. Eu soube que lá na Austrália, um pregador estava dizendo: todos deveriam levar a sério a palavra eternidade e fazer com que ela se multiplique, o mundo inteiro ouça o que significa a palavra eternidade. E um jovem que não valia muita coisa, ele tinha tido uma vida muito ruim, ele tomou uma decisão e ele entregou sua vida, e era o ano de 1930. Sabe o que ele fez? Ele era um grafiteiro, isso não pode fazer aqui agora, mas ele pegou e disse: eu vou escrever a palavra eternidade onde eu for. E começou a escrever a palavra eternidade em toda a cidade de Sydney, cada 30 metros. Ele ficou tão famoso que ele morreu em 1967. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram, em homenagem a ele, uma praça no centro de Sydney e escreveram a palavra eternidade. Quando os Jogos Olímpicos foi aberto, 4 bilhões de pessoas viram a palavra eternidade. Veja que coisa. Em 1999, na passagem do milênio, foi mostrado o mundo todo a palavra eternidade. Ele disse: eu farei essa palavra chegar ao mundo todo. Fez. Um simples homem. Dimensão. Pode imaginar o que Deus pode fazer com alguém? O simples crente faz com que a palavra eternidade seja lida pela maioria da população de todo o mundo. Deus é surpreendente. Qual a perspectiva que nós temos da dimensão do coração de Deus? Sabe o que eu estou dizendo esta noite? Eu estou dizendo que eles partiram. Estou dizendo que eles partiram e pregaram em toda parte. Interessante que o texto diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, sim, há uma estratégia. Mas pare primeiro para pensar na dimensão. O céu está invadindo, o coração de Deus invade a terra, isso é missão. E quando eu estou dizendo o coração de Deus invadindo a terra, eu me lembro de Wesley Duell, que escreveu aquele livro, Toque o Mundo Através da Oração. E ele estava dando para nós uma estratégia aqui da oração. Mas ele estava muito mais dando uma estratégia de missão. Eu estive numa conferência falando junto com Wesley Duell. Foi uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida. Ele falou antes, eu ia falar depois. Aconteceu um dia que eu falei, outro dia Deus usou tão poderosamente que eu pedi para o pessoal, eu não vou falar não, vocês vão orar agora. Não dá para falar nada depois que eu acabei de ouvir aqui. Eu não quero estragar o que ele disse. Vamos agora orar. Vai para algum lugar, acerta a sua vida com Deus. Ele é autor daquele livro, Toque o Mundo Através da Oração. E sabe o que ele disse? Não há um poder mais poderoso em missão do que a oração, porque a oração chega onde ninguém chega. A oração pode entrar em qualquer hospital de qualquer país do mundo neste momento. O braço da oração pode tocar qualquer enfermo. Não existe porta que possa atrapalhar a oração. Não existe nenhuma cortina de ferro, nenhuma muralha ao redor do mundo que possa impedir a oração chegar ali. Missão é isso também. A missão toca. A missão pode tocar o outro lado do planeta Terra, em tempo real. Por isso ele levantou um exército de intercessores nos Estados Unidos. E ele descobriu que eles estavam na Índia, ele ficou 25 anos na Índia, eles fundavam uma igreja por ano. Quando ele levantou um exército de intercessores, eles começaram a fundar uma igreja por semana. Ele disse, espera, mas agora que eu voltei, que o senhor está fazendo isso? Ele disse, não, é você que está fazendo isso. Eu cooperando com você, você não levantou um exército de intercessores? É assim que funciona. E ele descobriu que fez mais por missão do que fazia lá. Toque o mundo pela oração. Isso é dimensão estratégica. Mas, Senhor, não quero apenas orar, eu quero também investir. Eu não quero só investir, eu quero ir. Quantos de vocês estão indo pela oração para os refugiados do mundo? Irmãos, nós temos que aprender a orar. Eu estava numa conferência missionária mundial do AD2000, era um projeto olhado para a missão. E o que mais me impactou lá foi uma palavra de Russell Shedd, falecido já. O Dr. Russell Shedd disse que estava num congresso mundial nos Estados Unidos. E eles convidaram um pregador chamado Dave Livingstone. É o mesmo nome daquele famoso lá do passado, Dave Livingstone. Esse David Livingstone é hoje um missionário entre o mundo árabe, o mundo muçulmano. Ele tem dado toda a sua vida ali. Eu conheci esse missionário num congresso que eu estive de missões em Pretória, na África. Eu e a Jane estivemos lá em 97. Um homem, você imagina um missionário explosivo. Bem, esse Livingstone foi convidado para esse Congresso Mundial nos Estados Unidos, convidaram todos os missionários do mundo para falar, para assistir essa conferência. Convidaram o Livingstone para dar um testemunho, mas tudo certinho nos Estados Unidos, não deu certo o horário, falaram para ele, o senhor tem 40 segundos para dar um desafio missionário. Você imagina trazer um cara do Oriente para falar 40 segundos? É possível em 40 segundos fazer um desafio missionário? Valeria a pena ouvir alguém 40 segundos para um desafio missionário? E naquele dia, o Irã tinha sequestrado 36, não sei se 36 ou 38 norte-americanos. Tá todo mundo apavorado, ficaram reféns lá no Irã. Deus deu uma sabedoria tão grande para o Livingstone que ele disse assim, eu quero fazer uma pergunta a vocês. 36 norte-americanos são prisioneiros hoje do Irã. Quantos de vocês oraram por ele hoje? 98% levantou a mão. Reféns do Irã. 20 segundos. Falta 20 segundos. Naquele país tem 36 milhões de iranianos reféns do diabo. Quantos de vocês oraram por eles hoje? Ninguém levantou a mão. Ele disse, temo dizer que vocês são muito mais norte-americanos do que cristãos. E sentou. Foi o maior sermão pregado numa conferência de 15 dias em 40 segundos. Estou olhando para o mundo, olhando para milhões de pessoas. Qual é a dimensão da nossa missão? Quanto é que estamos comprometidos com missão? Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, olho esse texto, diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sabe o que está falando aqui? Que havia uma estratégia. E a estratégia é o ministério de palavra com poder. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos seguir os sinais, né? Tem gente que fica correndo atrás dos sinais. Mas na Bíblia diz outra coisa, é os sinais que corre atrás da palavra. Então nós precisamos de uma missão com palavra, com oração, com combustão. Olha que a palavra acompanhava, porque era uma estratégia de Deus. Estou dizendo nessa noite, é uma estratégia de Deus. Abra comigo 1 Coríntios 4:20. Vou ler agora uns textos para vocês verem. 1 Coríntios 4:20. A Bíblia fala que é poder. É demonstração de poder. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Isso é estratégia de Deus. Querem ver mais um texto? Veja 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Versículo 4 diz assim, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração. Eu vou dizer algo para vocês nesta noite. Queremos missão para valer na estratégia de Deus? Tem que haver demonstração do poder do Espírito Santo. Isto é missão, isto é estratégia, cooperando com eles o Senhor. Versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, a igreja precisa de missão nestas três dimensões, compreendendo a origem, compreendendo a dimensão e compreendendo a estratégia de Deus. Jesus um dia disse em João 14, 12, quem crê em mim fará as obras que eu faço. Esse texto me persegue a vida toda. Quem crê em mim fará as obras que eu faço. Sabe por quê? E farão maiores. Sabe por quê? Porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Capítulo 14, versículo 12 de João. Você tem coragem de ler esse texto ou não? Para falar a verdade, dá vontade de passar por cima, porque diz, Senhor, esse texto aí me provoca. Nós temos coragem de ouvir o que Jesus disse? Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Indo para o Pai? Espere um pouco. Para estar à direita do Pai? Então bate com Marcos 16, 19. Foi recebido no céu e assentou à destra do Pai. Então é possível agora ter um ministério de mais poder na igreja. Por quê? Porque eu estou à direita do Pai. Aqui tem uma estratégia. Vocês precisam andar na minha estratégia. Eu estou garantindo a vocês. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome... Veja o versículo 13, 14, acho que deve ser 14, 13. Olha o que, que diz. E eu farei o que vocês pedirem em nome, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Há uma mensagem de poder aí. Há uma mensagem de vitória aí. Eu vou para o Pai. Irmãos, eu tenho visto muitos testemunhos durante toda a minha vida e visto o poder de Deus operando. Mas eu creio que se nós estamos falando em missões, nós não podemos ficar apenas com frases missiológicas e missionárias. Uma igreja em missão é uma igreja que se move numa origem do céu invadindo a terra, numa dimensão ampla do abraço do coração de Deus para um mundo que precisa de Cristo e de uma estratégia confirmando o Senhor, cooperando com eles o Senhor e confirmando com os sinais que se seguiam. Eu quero que você feche os olhos, abra o seu coração e olhe para o que você pode fazer. Jesus disse, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu vou dizer esta noite, agora é a nossa vez. Eu quero nesta noite dizer a você, sejamos fiéis ao chamado, à nossa visão e à nossa missão. Eu estou olhando, Pai, para os nossos jovens, para os ministérios de homens, de mulheres, de adolescentes, crianças, de casais. O Senhor construiu uma igreja que o Senhor a sustenta e o Senhor provê. O Senhor tem uma igreja com pastores. O Senhor tem enriquecido esta igreja com a palavra. O Senhor tem aberto esta igreja para a oração. O Senhor tem colocado no coração desta igreja uma paixão para a oração e aberta ao Espírito Santo. Ó, Pai, nós pedimos, vem, ó Espírito Santo, e renova o nosso espírito missionário e faz da igreja viver um novo tempo. Que possamos ver acontecer em nós a força da palavra que temos lido hoje. Estamos, Pai, vivendo num dos momentos mais belos e lindos da história do mundo, quando o céu invade a terra. Quando o céu está sendo estudado como algo real, quando o Senhor está desafiando igrejas para ser como a eternidade, significando e dando um valor significativo às vidas humanas. Nós estamos vivendo num tempo, Pai, em um mundo que jaz no maligno. Deus e Senhor, move a igreja com o teu Espírito. para que ela alcance as famílias, para que ela alcance o bairro, os bairros, a cidade, o estado, que ela toque o país, toque o mundo não alcançado, toque o mundo, porque tudo é possível ao que crê. Levanta uma igreja no poder do Espírito Santo para estar no teu mover de missão. No nome de Jesus oramos. Quem crê e recebe diz amém. Eu vou pedir que você que queira dizer, Senhor, renova a minha vida nesta área. Porque eu quero uma vida significativa na eternidade. Você vai se colocar em pé. É algo entre você e Deus. E diga, Senhor, renova a minha vida. Toca a minha vida. Transforma a minha vida. Me dá recursos, me dá profissão, me dá emprego, me dá o que for preciso para que o meu lugar em ti seja plenificado no teu chamado. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Em nome de Jesus. Que este seja um tempo novo do Espírito Santo, para a glória do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E que esta igreja possa invadir a terra como um portal do céu. Quem glorifica a Deus diz amém.